Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição, cujo assunto se prende com a resolução da Assembleia da República, que tem como objeto aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Já temos entre nós o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a senhora enfermeira Zoraima, o senhor enfermeiro Carlos Barata e a senhora enfermeira Guadalupe Simões. Bem-vindos à comissão. Eu penso que estão dentro do que se vai passar nesta audição. E eu passaria desde já, até porque vamos começar um pouco atrasados, a palavra aos grupos parlamentares que assinaram esta proposta, e passava desde já a palavra à senhora deputada Carla Rodrigues e depois aos senhores deputados que se inscreverem, e depois os senhores enfermeiros terão a oportunidade de responder às questões que considerem que têm resposta. Faz favor, sem mais demoras, começaríamos já, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Aproveito para cumprimentar todos e gostaria de cumprimentar os representantes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, dar-lhes as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PSD e, sobretudo, agradecer-lhes a disponibilidade para colaborarem com esta Comissão e, no fundo, também com este Parlamento, porque este trabalho está a ser feito por todas as comissões, dizia eu, colaborarem connosco naquele que vai ser um relatório que nós esperemos que seja um relatório que dê frutos, que seja consequente, que tenha ideias concretas e que possa, de facto, produzir aqui alguma alteração do paradigma que estamos hoje a viver. Esta ideia de eleger a natalidade como um objetivo estratégico nacional surgiu, como sabem, no âmbito do PSD. Talvez pelo facto de neste momento ser o partido que está no governo e que tem especiais responsabilidades nesta matéria, e foi lançado um desafio ao professor Dr. Joaquim Azevedo para coordenar uma equipa multidisciplinar presidida pelo próprio para a elaboração de um relatório que se debruçasse sobre a natalidade em Portugal e que apresentasse soluções, propostas concretas. Esse relatório já veio ao conhecimento público, já é conhecido, toda a gente, foi amplamente reconhecido e acolhido e saudado pela sociedade portuguesa, e esse relatório, por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, lança precisamente este desafio, o desafio de que este objetivo, este desígnio, não é um desígnio, nem pode ficar como um desígnio partidário, não pode ficar sequer como um desígnio das forças políticas, tem que ser um desígnio nacional. Porque efetivamente este é um problema e é um desafio nacional. Portugal está já há alguns anos, o fenómeno é novo, abaixo do limiar da reprodução de gerações, e obviamente que isto é extremamente preocupante. É preocupante não só porque implica todo um constrangimento ao nível de toda a sustentabilidade económica, financeira, da segurança social, etc., mas também compromete a própria nação portuguesa, a própria sociedade portuguesa enquanto nação, uma vez que comprometemos o nosso futuro coletivo, o nosso futuro comum. E, portanto, este desígnio, nós pretendíamos que ele deixasse de ser um desígnio partidário, um desígnio político, e passasse a ser um desígnio coletivo, e por isso mesmo, na sequência deste relatório apresentado pelo professor Joaquim Azevedo, o grupo parlamentar do PSD entendeu que o trabalho não se esgotava, obviamente, nesse relatório. Havia um trabalho muito mais difícil de fazer e que teria que ser feito por todos, por este Parlamento, em audição, com audições e com a colaboração da sociedade civil. Essa resolução, nós apresentámos então um projeto de resolução à Assembleia da República, que foi aprovado e que determina que as comissões parlamentares apresentem medidas medidas concretas, setoriais, que possam promover, se possível, num quadro de compromisso que envolva as forças políticas representadas no Parlamento, com vista à adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. Portanto, o que nós gostaríamos e os contributos que nós esperamos das entidades audicionadas era precisamente estes contributos concretos. Eu penso que o diagnóstico está feito, as causas para este problema da baixa natalidade, eu penso que também são múltiplas e são diversas, não são exclusivamente a portuguesas, são abrangentes à Europa, não são problemas que surgiram ontem, portanto são problemas já de alguns anos a esta parte, mas obviamente o que nós queríamos era que houvesse resultados concretos destas audições que vamos fazer, com propostas muito concretas que pudéssemos incorporar neste relatório e que tivessem consequências, que tivessem uma aplicação efetivamente nos próximos programas de governo, nos próximos orçamentos de Estado, que tivesse uma aplicação, porque, e repito, este é de facto um imperativo de todos nós, enquanto portugueses, enquanto povo, tentarmos de alguma forma contribuir para a inversão deste ciclo que nos preocupa a todos. E como tal, ouvimos aqui os enfermeiros, que têm obviamente um papel fundamental na saúde. Esta comissão obviamente pretende, muito embora vocês com certeza tenham opiniões sobre outras medidas que deveriam ser implementadas, nada obsta que as possam deixar até em papel, mas o que nós pretendíamos aqui de muito concreto era medidas para o setor da saúde, porque todas as comissões vão a seu tempo fazer o relatório específico para a educação, para a segurança social, para o trabalho. Portanto, os contributos que nós pretendíamos eram exclusivos para que possam ser incorporados num programa de governo para o setor da saúde e num orçamento de Estado para o setor da saúde. Portanto, eram esses os contributos que nós gostaríamos. O enfermeiro, obviamente, tem um papel fundamental no Serviço Nacional de Saúde. Estamos agora, e isso também é um... poderia até ser incorporado neste relatório, mas já é uma medida que está em curso, a criação do enfermeiro de família, porque obviamente também é uma medida que visa precisamente a proteção da família, a proteção das crianças e que, portanto, também poderia ser uma medida incluída neste relatório, mas que já está a avançar. E, portanto, fazendo este enfoque na especial função, digamos assim, do enfermeiro no Serviço Nacional de Saúde, que contributos concretos é que vocês nos poderão trazer, e é isso que nós queremos e é isso que nós agradecemos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a delegação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, agradecer em meu nome pessoal e em nome do CDS, agradecer a vossa vinda ao Parlamento e desejar que obviamente possam sair contributos claros desta conversa sobre um assunto tão relevante que para nós CDS é bastante antigo, e aprová-lo temos o relatório da natalidade que é em 2007 se produziu, falando já na altura, em 2007, o CDS referia que a natalidade era o maior desafio português, portanto esta não é uma preocupação que para nós seja nova, já nessa altura antecipávamos um conjunto de preocupações e o certo é que o cenário se agravou, infelizmente. E, portanto, não estamos aqui a disputar nenhum campeonato de quem vê mais cedo, mas, de facto, é uma questão de visão e de voltarmos a um assunto que nos é caro. E já nessa altura elencámos várias linhas importantes para tentar combater a questão do decréscimo da natalidade, acompanhado, e para nós não pode ser visto isoladamente, acompanhado de um aumento da percentagem de idosos e do aumento da percentagem de pessoas com doença crónica e com uma longevidade aumentada. Mas na altura falávamos de questões como a redução e eliminação da discriminação que pode ser dirigida às famílias, a alteração de aspectos laborais, nomeadamente em termos de flexibilidade laboral e da conciliação trabalho-família, a questão da promoção e da responsabilidade, do aumento da responsabilidade social das empresas, e neste caso concreto, porque não falarmos das empresas de saúde, no sentido de instituições, sejam elas públicas, privadas, de solidariedade social, e também a preocupação com o aumento da solidariedade intergeracional, nomeadamente com o envolvimento dos avós para nos cuidados aos jovens. Dito isto, o que nós temos hoje, e muito haveria a comentar, o que nós temos hoje é um país que, a nível da comunidade europeia, tem a taxa mais baixa de natalidade, que neste momento, do ponto de vista de saldo demográfico, nem sequer chega para ser suficiente para, digamos, ultrapassar a taxa de mortalidade. Portanto, nós temos um saldo demográfico negativo e, de alguma forma, indo direta ao assunto e não, digamos, não deixando de chamar a atenção para medidas de política fiscal e medidas de política global que, obviamente, já estão a ser tomadas e convém não esquecer, para a proteção das famílias, o que nos interessaria bastante é o vosso contributo, e mais uma vez agradeço a vossa presença, no sentido do ponto de vista da saúde, sem perder de vista que, obviamente, integram famílias, conhecem famílias, trabalham com famílias, o que é que pode e deve ser feito no sentido de combater esta Europa grisalha, combater, não, no sentido de que não queremos proteger os idosos, como é óbvio. A questão é, este inverno demográfico tem consequências e obviamente que gostaríamos, e para já numa primeira abordagem, aquilo que gostava era genericamente de conhecer para o âmbito concreto da saúde os vossos contributos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ivo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar os representantes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses sobre também esta questão do relatório da natalidade. O diagnóstico já que foi feito, é verdade que nós estamos na cauda da Europa com números preocupantes relativamente à natalidade, e também é verdade que estamos num contexto de crise económica com impacto nos determinantes sociais de saúde, mas também é verdade que os determinantes principais para a promoção da natalidade também são conhecidos, e são, desde logo, a questão do emprego, porque é o emprego que traz o rendimento e traz a sustentabilidade, e nós temos visto um agravar dos números de desemprego, sobretudo nas classes, na classe etária mais jovens. Portanto, o desemprego jovem é hoje gigantesco, e isso deve merecer, naturalmente, uma preocupação cimeira. E é para estas questões que é preciso encontrar solução, e não sendo, naturalmente, a imigração dos jovens uma solução, uma via aceitável. Nós, para termos emprego, para termos sustentabilidade, para termos natalidade, precisamos de reter os jovens em Portugal. Depois, relativamente a esta questão dos determinantes sociais de saúde, destacar também a questão da precariedade laboral e do stress, portanto, tudo isso que afeta as relações de trabalho e que trazem incerteza relativamente ao futuro, trazem dificuldades às pessoas e aos jovens, e naturalmente que isso depois tem impacto grande na natalidade. E, portanto, eu acho que esses seriam os determinantes principais sobre os quais seria necessário incidir e sobre os quais têm sido afetados politicamente de forma inversa nos últimos anos. Portanto, o primeiro ponto seria inverter as políticas, privilegiando estes aspectos. Depois, relativamente à saúde em concreto e aos temas dos enfermeiros, algumas questões muito, muito concretas. A primeira, já que foi aflorada, sobre o enfermeiro de família, portanto, dizerem se, o que impacto é que isso poderia ter no acompanhamento e na melhoria relativamente à natalidade. Depois, as questões, as notícias que temos visto frequentemente sobre esta dificuldade, esta precariedade laboral também na classe dos enfermeiros, com turnos seguidos, com falta de profissionais de saúde. O SNS perdeu mais de 2 mil enfermeiros nos últimos 3 anos. Que impacto é que esta falta de recursos humanos, muitos também para a imigração, que impacto é que esta falta de recursos humanos tem na natalidade, no incentivo à natalidade do nosso país? E depois a acessibilidade, também conhecem certamente bem o terreno, a acessibilidade aos cuidados de saúde a nível nacional. Se notam que há uma dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, e isso também naturalmente pode depois influir na natalidade. Portanto, seriam estes os temas a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os dirigentes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses aqui presentes, agradecer naturalmente o seu contributo e opinião em relação às questões que estamos a abordar hoje aqui. Eu, se me permitiriam, gostava de fazer um primeiro comentário mais genérico e depois então ir às questões mais concretas, porque também foi feita essa abordagem por parte dos vários grupos parlamentares que já intervieram. E de facto estamos perante um problema que nós também consideramos que é um problema preocupante, que coloca inclusivamente em causa a função social da maternidade, coloca em causa o próprio desenvolvimento e o futuro do país. E, de facto, se há questões que se verificam que não é um problema de hoje, porque de facto há um conjunto de anos largos para cá que a tendência da natalidade tem vindo a ser decrescente, mas a verdade é que os últimos anos têm tido impactos profundamente, na nossa opinião, desastrosos e dramáticos no conjunto das famílias e que condicionam efetivamente os jovens na constituição de família e que condicionam muitas das vezes levando ao adiamento da decisão de ter o filho ou então do adiamento de ter o segundo filho, e às vezes até inibem essa mesma decisão do segundo filho, para além das questões de imigração que naturalmente que estão aqui colocadas. Nós, contudo, esta preocupação que é aqui manifestada, nomeadamente pelo PSD, e dizer desde já que nós não aprovamos esta resolução, porque efetivamente o PSD, todo o conjunto de medidas tem vindo a implementar, não tem sido no sentido da promoção da natalidade, mas esse é um debate que nós também poderemos fazer aqui internamente entre os vários grupos parlamentares, mas essa é a verdade, e de facto esta resolução não passa de uma profunda hipocrisia. Mas perante o trabalho que temos aqui presente, nós também queremos dar o nosso contributo nesta discussão e, de facto, este e o nosso ponto de vista em relação a esta matéria. E, de facto, para isso, a audição e a vossa reflexão é aqui de veras importante nestas questões. Obviamente que há aspectos bastante centrais no nosso ponto de vista que, como já referi, que condicionam a natalidade no nosso país, e aliás, e dos estudos e dos dados que fui lendo, e nomeadamente dados por parte do Instituto Nacional de Estatística, a tendência do nosso país é de continuar a reduzir. Aliás, a projeção da população para 2060, mesmo num campo mais otimista, ou considerando um conjunto de hipóteses mais otimistas, a população do nosso país reduz sempre, não é? Ou seja, na mais pessimista reduz então de uma forma brutal, mas mesmo considerando aspectos mais otimistas, reduz sempre, e isto de facto é de uma enorme preocupação. E não é verdade que, aliás, é verdade que há uma tendência de envelhecimento no conjunto de países europeus, mas há já um conjunto de países que tomaram um conjunto de medidas e que têm tido já reflexos no que diz respeito ao aumento da natalidade, por mais curto que seja, mas no nosso país, de facto, não é isso que nós temos, e creio que a situação é ainda mais grave quando, de facto, é esta tendência decrescente que temos em cima da mesa. Eu não posso deixar de ter aqui presente o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, e muito embora estejamos na Comissão de Saúde, mas eu acho que seria importante abordarmos uma questão que tem a ver com condições laborais, mas que eu creio que tinha interesse, porque do conjunto de questões que nós temos vindo a acompanhar por via dos elevados ritmos de trabalho, por via dos elevados, ou seja, da carência enorme de enfermeiros que há hoje no Serviço Nacional de Saúde, eu creio que as mulheres enfermeiras, neste caso concreto, as mulheres têm sentido na pele muitas delas, não é? Ou seja, quando nós falamos aqui no adiamento, quando nós falamos aqui na precariedade, quando nós falamos aqui na instabilidade, de facto há muitas mulheres enfermeiras que têm sentido isto e que têm obviamente condicionado as suas decisões. Mas há um outro aspecto que é este, os elevados ritmos de trabalho e os impactos que têm numa mulher enfermeira que esteja grávida. Nós temos conhecimento que há, por exemplo, que há muitos partos prematuros nesta classe profissional, que acontece muitas das vezes os bebés nascerem com um peso mais baixo, ou seja, isso são tudo preocupações que também devem ser tidas em conta, e eu creio que, tendo aqui o Sindicato dos Enfermeiros, esta é uma questão que eu me parece, muito embora seja, não é só específica desta profissão, há outras profissões, de facto, têm um risco a este nível, mas penso que não deve merecer também a nossa abordagem. Agora, as questões mais gerais, em termos da saúde, que eu creio que valia a pena abordarmos aqui e que eu pedia, obviamente, um comentário e qual é que é a opinião do Sindicato dos Enfermeiros em relação a esta matéria. Já se falou aqui do enfermeiro de família, mas a verdade é que o enfermeiro de família não é uma realidade no nosso país. Não é, não está implementado. A gente vai ao centro de saúde, não há enfermeiro de família. Esta é a realidade do dia de hoje. Pois há as questões que se colocam em relação ao médico de família, que há também milhares e milhares de portugueses que não têm médico de família. Gostava também que pudessem fazer um comentário no que diz respeito aos cuidados de saúde primários e, nomeadamente, o encerramento de um conjunto de serviços que se tem assistido no nosso país e que nós queremos que este encerramento de serviços de proximidade, que tem também um impacto negativo, ou que tem um impacto também na redução da natalidade. Gostava que nos pudessem também fazer aqui uma referência sobre os possíveis ou eventuais impactos que as alterações impostas pela Portaria 82 de 2014 também pode ter nesta matéria, porque a verdade é que esta portaria para os hospitais que estão classificados no grupo 1 não prevê a existência da especialidade de obstetrícia, e isto tem naturalmente também impactos. As questões relativas ao planeamento familiar, à saúde materna ou infantil, são questões que também deveriam ser avaliadas e que devem ser tidas em conta, e o qual também pedíamos aqui uma consideração da vossa parte, assim como o acesso ou assegurar os direitos sexuais e reprodutivos a todas as mulheres, mas eu refiro-me o acesso em todo o ciclo de vida, ou seja, todas estas mulheres devem ser acompanhadas em todo o ciclo de vida, e esta é também uma questão que não está a ser garantida neste momento. Ou seja, em termos de saúde, há um conjunto de implicações, obviamente, que têm impacto na decisão também, obviamente que há outras, mas no que diz respeito, nomeadamente, às questões da saúde, eu creio que o desinvestimento, que os cortes, que a enorme carência de profissionais, com encerramento de serviços, concentração, não conduz naturalmente, nem dá a segurança necessária para as famílias também para esta tomada de decisão, porque efetivamente, e nomeadamente em algumas zonas onde esta expressão da natalidade no nosso país tem ainda impactos mais profundos, estou por exemplo a falar das regiões do interior, onde de facto isto ganha tudo, tem uma dimensão ainda mais preocupante, a verdade é que saber, uma família saber que quando necessita tem acesso e que tem um Serviço Nacional de Saúde que lhe garante para si e para os seus filhos, de facto, todos os cuidados de saúde que necessitam, infelizmente, isto hoje não é bem assim, e de facto, se isto, na nossa opinião, isto traz também condicionantes e impedem e que podem efetivamente colocar em causa, e que efetivamente não dão a estabilidade nem a garantia de que as famílias precisam para tomar esta decisão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra aos senhores enfermeiros que aqui estão. O tempo é vosso. Podem falar todos, como entenderem, disponham do tempo, como muito bem entenderem, faça favor. Faz favor, Sra. Enfermeira Zoraima.
Muito obrigada. E antes de mais pedimos desculpa pela demora, houve aqui um contratempo, uma dificuldade aqui de comunicação. E agradeço a vossa disponibilidade para aguardarem. Foram várias as questões colocadas. Não podemos, obviamente, antes de responder a algumas das solicitações que nos foram feitas, que colocar aqui uma questão que está, digamos que logo à cabeça, e que tem a ver com o articulado de questões que nos colocam nas condições que temos hoje em dia e que nos colocam precisamente esta condição de um saldo demográfico negativo e que tende, inclusivamente, a agravar-se. São preocupações que, obviamente, partilhamos enquanto profissionais e as quais nos têm merecido alguma reflexão. E estas questões, de facto, prendem-se, como também já foi aqui referido, logo inicialmente com as questões que dizem respeito às questões do emprego e, havendo emprego, às questões da precariedade, às questões da proteção social e às questões de acesso, designadamente, à saúde e à educação. E não são, obviamente, questões que nós possamos deixar de parte neste tipo de reflexão. Aquilo que se pretende, e penso que pretendemos todos, será, obviamente, fixar os nossos jovens, dar-lhes uma perspectiva de futuro, jovens entenda-se em idade fértil para o caso em apreço, dar-lhes uma perspectiva de futuro e criar condições propícias ao saudável desenvolvimento das nossas crianças. Não é? E nesse contexto, teremos que atender a todo este conjunto de condições. Na questão do emprego, obviamente sendo enfermeira, pois poderemos partilhar aqui algumas questões que dizem respeito à profissão em particular, mas terá de facto que haver um real esforço na criação de emprego. Por exemplo, no caso dos enfermeiros, nem é preciso, dizemos nós, que haja um esforço assim tão grande, basta que se cumpra aquilo que são as dotações seguras, havendo obviamente benefícios não só para os trabalhadores, como também para os utentes no que diz respeito à segurança dos cuidados e que nós tantas vezes temos feito a denúncia. A questão também da imigração neste contexto também foi aqui colocada e colocamos outra, que é a questão da formação. Temos enfermeiros, e agora aqui voltando a falar do setor, cuja formação é tão apreciada lá fora e que infelizmente estamos a deixar sair do país quando, repito, mais uma vez, faltam tantos milhares no cômputo do nosso país. A questão da falta de enfermeiros coloca, obviamente, a questão do aumento dos ritmos de trabalho e que, numa profissão de risco, vem, obviamente, alavancar aquilo que são os efeitos nefastos do risco e da penosidade sobre a saúde dos enfermeiros e enfermeiras, em particular, neste caso, das enfermeiras grávidas. Temos conhecimento empírico, obviamente ainda não temos, há um momento, estudos que o apoiem, mas temos conhecimento empírico do aumento da gravidez de risco, do aumento do número de abortos e complicações durante a gravidez e outras no pós-parto, no caso dos prematuros e recém-nascidos de baixo peso. Os ritmos de trabalho também não podem ser abordados de forma desconexa daquilo que foi o aumento das horas de trabalho. Portanto, tratando-se de um tema que nós entendemos que deve ser abrangente a todos os profissionais, seja como for, e nas profissões de risco e de penosidade, foram ainda mais agravadas aqueles que eram as condições nefastas de exercício ou os efeitos que o trabalho tem sobre os enfermeiros e as enfermeiras. E este reconhecimento do risco e a penosidade é pertinente, principalmente no que diz respeito nas questões, ou também no que diz respeito das questões da natalidade. Os ritmos de trabalho e a falta de enfermeiros também têm interferido, como noutros campos também, como noutras profissões, naquilo que são os mais elementares gozos de direitos e que estão relacionados com a natalidade. Caso, por exemplo, do horário da amamentação, ou caso, por exemplo, de um horário compatível com os deveres parentais e as necessidades dos serviços. A esse nível, lançamos aqui um repto, que haja, de facto, algum tipo de fiscalização daquilo que são direitos que estão consagrados e consignados e que, neste momento, vemos que são atacados, chamemos-lhe assim, pelas entidades patronais, sem que vejamos que de facto existe da nossa parte uma preocupação de acompanhamento dessas situações, mas é um direito que felizmente e do ponto de vista social conseguimos consagrar e que as instituições estão agora, por força da falta de profissionais estão agora a colocar em causa, sem que haja, dizemos nós, do outro lado, uma atitude de fiscalização e até de punição por incumprimento deste tipo de direitos. Isto também seria pertinente do ponto de vista dos direitos da parentalidade, porque, obviamente, é uma ajuda àquilo que são o exercício dos direitos parentais, o exercício de acompanhamento da criança. Seria, por outro lado, e foi aqui também referido, a questão do acesso aos cuidados de saúde. Tanto do ponto de vista dos trabalhadores como do ponto de vista dos utentes, obviamente não deixam de estar interligados a questão da dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, designadamente para aquilo que foram várias medidas que foram implementadas, no que diz respeito ao custo dos cuidados de saúde ou das taxas moderadoras, à dificuldade no acesso pelas questões de transportes, pelas questões dos encerramentos de vários serviços, e aqui falamos de valências a nível hospitalares e falamos também de cuidados de saúde primários, que são, digamos, uma área nobre no que diz respeito a este acompanhamento do saudável desenvolvimento das crianças. Diminuições nos horários de atendimento e até, obviamente, o fecho de valências. Tudo isto retira, o que é que nos retira? Retira cuidados de saúde de proximidade às famílias. E isto é uma das questões que entendemos nós também propicia aquilo que é o desenvolvimento das nossas famílias e, obviamente, o acompanhamento das crianças. O enfermeiro de família, de facto, foi aqui referido, implementado, infelizmente, não está. Temos colegas e agora enfermeiros com muito boas práticas, mas falta-nos, de facto, passar daquilo que é do papel para aquilo que é a realidade e criar condições para que, de facto, o enfermeiro de família possa ser implementado de tal forma que traduza ganhos para a saúde das populações de forma sustentada. Foi também aqui referida à portaria 82 de 2014 e nesta área essa portaria traz-nos preocupações específicas. Vou citar dois exemplos, mas infelizmente há mais, que no limite levarão à perda precisamente da valência do bloco de partos e da saúde materna a nível do Centro Hospitalar de Barreiro e no Centro Hospitalar de Setúbal. Sendo que este último, por exemplo, é o único na Península Ibérica que pratica a prática de parto na água e que tinha, de facto, tido um acolhimento bastante abrangente. Portanto, isto entendemos nós quando... Não, neste momento não. Esperemos que volte a haver. O que, obviamente, volta a entrar no cômputo da diminuição daquilo que são os cuidados de proximidade, diretamente relacionados com as questões de natalidade e de acompanhamento à família. Não esgotando aqui a discussão, gostaria também de referir ainda que, na nossa perspectiva, deve ser ampliada a rede de apoio às famílias, no que diz respeito, obviamente, às creches, com custos acessíveis e também com uma rede ampliada, a ampliação da proteção social às famílias e não só às empregadas, porque essas também precisam de proteção, e aqui com particular enfoque às desempregadas, rede de proximidade a nível dos cuidados de saúde primários, como já referi, e também na proximidade de cuidados de saúde e também em questões de educação, são particularmente pertinentes naquilo que é a decisão de uma família de ter ou não filhos, a questão da precariedade, a criação de emprego estável, e volto a reiterar, é importantíssimo que existam dotações, rácios, que são os adequados não só pela segurança dos nossos utentes, mas que permitam o gozo dos direitos que se refiram às questões da natalidade. Obviamente, na proteção da mulher, desde logo, enquanto grávida, mas também na proteção da mulher e do homem, enquanto pais.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, na sequência daquilo que a enfermeira Zoraima aqui trouxe, gostaria de ainda colocar algumas questões. Por um lado, como enfermeiros, como técnicos de saúde, e por outro, também aquilo que se passa dentro da profissão, acrescentar algumas questões que aqui foram colocadas. Como enfermeiros e daquilo que é o nosso contacto com as famílias, eu penso que uma das questões que certamente, e já agora dizer que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses estará sempre disponível para trabalhar em todas as medidas que possam vir a significar a diminuição desta preocupação que naturalmente todos temos enquanto portugueses, que é o aumento da taxa de faixa etária ou do envelhecimento da população. Como enfermeiros, e daquilo que nós vamos constatando nos serviços, de facto nós não temos dúvidas nenhumas que a questão da promoção da saúde é importantíssima. Ou seja, nós hoje podemos constatar que, por exemplo, a maioria dos enfermeiros que tinham programas na área da promoção da saúde nos centros de saúde, muitos deles, por esta questão da carência de enfermeiros, foram colocados em causa. Eu posso dar, por exemplo, vários exemplos no que diz respeito ao acompanhamento das mulheres grávidas, portanto, no ensino para o parto. Alguns destes programas em vários centros de saúde, neste momento, deixaram de existir. E depois de coisas tão curiosas como, por exemplo, programas para a lavagem de dentes na primeira dentição de crianças num centro de saúde do norte do país, em que permitiu diminuir as cáries dentárias na primeira dentição, e portanto todos nós sabemos o que é que isto tem como consequência, não é? Portanto, miúdos sem cáries dentárias na primeira dentição terão uma segunda dentição saudável e portanto não terão problemas gastrointestinais nomeadamente, e portanto teremos uma população mais saudável. Este programa que foi colocado em causa, portanto neste momento não existe, em 3 anos voltaram a aparecer cáries dentárias na primeira dentição nestes miúdos. E portanto só isto demonstra aquilo que é a importância da promoção da saúde e da prevenção, da promoção da saúde, nomeadamente em idades muito jovens e depois na prevenção da doença. O mesmo se poderá dizer no que diz respeito aos problemas de obesidade infantil cada vez mais prementes e a consequência disso, diabetes tipo 1 em idades também cada vez mais jovens e depois todas as consequências que daí advêm. Na questão da maior solidariedade intergeracional, já lá vou, mas gostaria que nós todos pudéssemos refletir se sim ou não. Nós não temos dúvidas nenhumas e todos nós dizemos isto. Houve um aumento das qualificações em Portugal, nomeadamente no âmbito das mulheres. Portanto, temos hoje mais mulheres licenciadas e, portanto, há a partida com uma maior possibilidade de fazer a sua carreira profissional e chegar a lugares de decisão. E o que nós constatamos é que isto não é verdade. E, portanto, o que significa que o aumento das qualificações da população portuguesa, sejam eles homens ou mulheres, que deveria determinar um aumento da taxa de natalidade à semelhança do que acontece, por exemplo, nos países do norte da Europa, o que se verifica é que isso não acontece. E, na nossa opinião, não acontece porque o tecido empresarial e o tecido produtivo deste país não permite que as mulheres e os homens façam carreiras profissionais. E se calhar seria bom refletirmos e relacionarmos quando começou a diminuir a segurança no emprego, ou pelo menos assim sentida por parte das pessoas, no que diz respeito à administração pública, também começou a diminuir o número de crianças nascidas ou de bebés que nascem também no âmbito da administração pública, e se calhar seria um desafio interessante se fazer, que era perceber qual era o número a diminuição que houve em 4, 5 anos no âmbito da administração pública. Ou seja, lá está a questão da insegurança, seja ela uma realidade ou não, porque quem era funcionário público não deixou de ser funcionário público, quem tem um contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, à partida tem segurança no emprego, mas a verdade é que as pessoas sentem uma insegurança, e sentem uma insegurança em todas as suas as determinantes, neste caso para a saúde, da sua vida pessoal. Depois, uma outra questão que penso que seria importante percebermos, e porque já tivemos e deixámos de ter, os pediatras nos centros de saúde. Deixou de haver pediatras nos centros de saúde. E, de facto, nesta questão da prestação de cuidados de proximidade às pessoas, a existência de médicos de algumas especialidades nos centros de saúde, eventualmente, poderia ser uma mais-valia naquilo que nós, enfim, no que nós defendemos como o apoio às famílias. Mas isto até pode não ser assim. E isto pode não ser assim se nós todos decidirmos que o futuro do Serviço Nacional de Saúde pode passar por comunidades locais de saúde, que integrem todos os parceiros na área da saúde, os hospitais, os centros de saúde, as escolas, todos os equipamentos que possam existir e que, de facto, possa existir no âmbito dos cuidados de saúde aquilo que deixou de existir há relativamente pouco tempo, que foi o caminhar dentro do sistema. Ou seja, o que nós antes assistíamos no Serviço Nacional de Saúde é que quando as pessoas entravam no Serviço Nacional de Saúde, depois era fácil caminhar dentro do Serviço Nacional de Saúde. Dá um tempo a esta parte, o que se verifica é que não é fácil caminhar dentro do Serviço Nacional de Saúde. As pessoas podem entrar, mas também rapidamente saem de lá e têm uma maior dificuldade em voltar, em caminhar dentro do sistema, nomeadamente no que diz respeito às consultas de especialidade. Foi aqui dito e bem que se falou na questão das mulheres serem acompanhadas ao longo da vida reprodutiva. Acompanhamos esta ideia e até dizemos mais, as enfermeiras de saúde materna e obstétrica têm as qualificações necessárias para poder fazer este acompanhamento. Há uma diretiva da União Europeia que estabelece como é que esta estabelece e está regulamentado quais são as intervenções que as enfermeiras ou que os enfermeiros de saúde materna e obstétrica podem fazer, e pensamos que isto é poderá ser uma mais-valia no âmbito desta discussão que aqui estamos a fazer, ou das propostas que estamos aqui a fazer, para além daquilo que é naturalmente o enfermeiro de família, sendo que o enfermeiro de família tem mais como responsabilidade conhecer, acompanhar tudo aquilo que diz respeito à família, portanto, fazer a monitorização da história familiar, fazer a anamnese dessa história, portanto, atuar de forma preventiva sobre os diferentes problemas que eventualmente possam existir. Sobre a requalificação dos hospitais é uma preocupação, mas também é verdade uma coisa: nós não podemos permitir que existam maternidades, digamos assim, com um número de partos muito abaixo daquilo que possam de facto estão estipulados. Também é verdade que não podemos permitir outra coisa, que é sermos demasiadamente rigorosos para o setor público e no setor privado não haver esse rigor, mas a verdade é que para a segurança dos profissionais e para a segurança das utentes, neste caso, tem que haver aqui algum rigor. E depois não poderia deixar de aqui colocar, nós já fizemos isto há algum tempo, e posso deixar aqui depois já a Sra. Presidente, isto foi um livro que fizemos agora sobre os enfermeiros, sobre o risco e a penosidade da profissão de enfermagem, para percebermos porque é que nós, enquanto sindicato dos enfermeiros portugueses, exaltamos muito esta questão das 35 horas de trabalho e da carência de enfermeiros. Falou-se há bem pouco tempo da questão da legionela e os enfermeiros e as enfermeiras, porque maioritariamente a profissão é feminina, mais do que ninguém estão sujeitos às infecções cruzadas. E, portanto, quando estamos a falar de infecções cruzadas, estamos a falar de tudo aquilo que é estafilococos, salmonelas, streptococos, pseudomonas, proteus, para além daquilo que são virais, não é? Que é o HIV, as hepatites, etc, etc. E, portanto, com as consequências que isso tem para a saúde e para a segurança, neste caso, das enfermeiras. Mas podemos falar também dos agentes químicos, e provavelmente passará um bocado ao lado de todos nós, mas as enfermeiras que trabalham, as enfermeiras, no caso também os enfermeiros, que trabalham nos blocos operatórios e que estão sujeitos aos gases anestésicos, a partir de determinada altura têm graves problemas de fertilidade, homens e mulheres, aumento das taxas de aborto, aumento das malformações congénitas, aumento da morte fetal tardia, aumento do cancro infantil. E, portanto, a maior parte das pessoas que estão aqui são mulheres, e a questão que se coloca é: se fôssemos todas enfermeiras e todas estivéssemos perante uma situação de termos um filho com uma malformação, como é que nós nos comportaríamos, por exemplo, perante uma gravidez? E provavelmente assim percebemos porque é que a maioria das enfermeiras neste momento prefere alegar que tem uma gravidez de risco e, portanto, não estar a trabalhar. Para já não referir que, com a idade e nas mulheres, e neste caso as enfermeiras, todas, mas no caso das enfermeiras aumenta o risco, há um aumento da portanto, a toxicidade hepática. Portanto, isto acontece a todas as mulheres, no caso das enfermeiras aumenta. Depois, o facto dos enfermeiros estarem sujeitos de estarem a trabalharem com doentes oncológicos, também provavelmente nós não teremos ideia disso, mas o facto de estarmos sistematicamente sujeitos a trabalhar com doentes oncológicos e estarmos expostos a alguns dos anticancerígenos determina também o aumento da taxa de aborto e de malformações congénitas. O mesmo acontece com os antisséticos e os desinfetantes que naturalmente temos que utilizar até nos próprios doentes. O facto de estarmos sujeitos a radiações ionizantes nos serviços de pediatria, e passo a expressar, porque estamos a falar de crianças, há situações em que o enfermeiro tem de permanecer junto do doente enquanto este faz exames de diagnóstico. É o caso da pediatria, ou dos exames hemodinâmicos, ou de doentes que necessitam de ser tranquilizados. Muito embora se usem proteções, aventais de chumbo, estes não dão proteção total. Com o tempo poderão surgir anemias, trombocitopénias, conjuntivites, queratinites, cataratas, radiodermites e leucemia, este apenas ao final de 30 anos. Portanto, só estou a falar daquilo que os enfermeiros estão sujeitos, neste caso das enfermeiras, e as consequências. Portanto, eu vou deixar aqui este livro. A carga física é um outro dos problemas, portanto, há um aumento dos abortos espontâneos devido à carga física e provavelmente a maior parte de nós não terá a ideia que a profissão de enfermagem é muito comparada a uma profissão de mineiro. A Organização Internacional do Trabalho recomenda, no que diz respeito ao levantamento de pesos, as seguintes cargas máximas. Homens, são 26 quilos, levantar 26 quilos, e as mulheres, no máximo, 11 quilos. Isto significa que, se nós pensarmos que a maior parte dos enfermeiros pegam num doente sozinhos, a maior parte das enfermeiras e dos enfermeiros está todos os dias e sistematicamente a pegarem pesos para além daquilo que deveria de pegar. Com as consequências que isto tem em termos dos problemas osteoarticulares e, portanto, os problemas osteoarticulares, que naturalmente impede também o ser, provavelmente ser mãe, com toda a vitalidade que seria necessária aos enfermeiros. E é por tudo isto que nós entendemos e fazemos o apelo. A profissão de enfermagem, pelo risco e penosidade que está associado ou está inerente às suas funções, e que aqui estão descritas em algumas, pouco, mas está algumas coisas, na perspectiva de também podermos contribuir para aquilo que é este problema com o qual estamos confrontados, ou seja, para que as enfermeiras também possam cumprir o outro lado de cidadã deste país, que é ter filhos, é preciso, de facto, ter condições de trabalho, e naturalmente que as condições de trabalho prendem-se com estas coisas que aqui disse, mas também segurança no emprego, naturalmente melhores salários, como é óbvio, porque isso também implica saber que vamos ter um filho e que podemos dar-lhe aquilo que eventualmente todos nós pensamos que temos que dar aos filhos, ter perspectivas de futuro, e parece-me que naquilo que é esta perspectiva de haver uma maior articulação entre os equipamentos que existem na comunidade associada a esta maior segurança no trabalho, neste caso dos enfermeiros, mas naturalmente dos restantes trabalhadores, seria um passo em frente para minimizar os problemas com os quais estamos confrontados. Obrigado.
Muito obrigada, então agradeço que depois me deixe para eu fazer distribuir. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Enfermeiro.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria só, além daquilo que os meus colegas falaram, acrescentar um pouco daquilo que é a realidade, porque eu trabalho num departamento do sindicato onde chegam as questões que as enfermeiras têm para compatibilizar os seus horários de trabalho, as enfermeiras que têm filhos menores, com a sua vida familiar. Esta, de facto, a questão da natalidade é uma preocupação de todos. Também sentimos que, se somos um país que não garante a natalidade, é um país que não tem futuro. E para dizer que as situações que nos chegam E sendo aqui a preocupação até uma outra de criar melhores condições para o desenvolvimento da natalidade, a realidade que me chega é que hoje as instituições não cumprem aquilo que está regulado em termos da proteção da parentalidade. E concretamente, e falando dos enfermeiros, e porque muitos de nós que têm que trabalhar por turnos, há de facto uma dificuldade e até um entrave sério da parte das instituições em consagrar os horários que compatibilizem os horários flexíveis que estão previstos na lei que regula a proteção da parentalidade. E, inclusivamente, é uma parte que eu não tenho o meu entendimento que tem a ver até com os aspectos culturais, porque às vezes não se trata sequer de arranjar um horário especial. Esses horários são possíveis, nós trabalhamos por turnos, há horários nos diferentes turnos, e o que eu constato é que as instituições já vão ao nível de até de pequenas, bem deferirem pequenas formalidades. É claro que o requerimento está previsto na lei como é que tem que ser enquadrados os requerimentos, mas às vezes trata-se de pequenas formalidades para indeferir. Vou dar, por exemplo, um exemplo. Toda a gente sabe que aquela enfermeira tem um ou dois filhos que vivem com ela e não entregou, por exemplo, os documentos, a cópia do documento de identificação, e isso é utilizado, por exemplo, para indeferir. Esta aqui é a realidade. E neste momento temos um conjunto de instituições, cada vez mais, a criar dificuldades. Até aqui verificava-se que eles não atentavam devidamente ao que a lei dizia, e, portanto, nem sequer respondiam aos pedidos, e, portanto, não respondiam nos 20 dias, o que acabavam por tacitamente aceitar. Isso está a ser estudado pelas instituições, e estão, efetivamente, a criar cada vez mais dificuldades. Eu chego a pensar que, de facto, nós enfermeiros não temos muitas condições para ter filhos. À data em que eu tive, eu lembro do meu filho mais velho, dou aqui a título de exemplo, mas nós trabalhávamos os dois por turnos e andava com o menino à meia-noite, vinha da tarde, ou à meia-noite, ou à uma, pela rua, chovendo, ou fizesse sol. À noite não fazia, com certeza, mas só para... O apoio aos filhos requer uma estabilidade de horário que é necessária. Porque na nossa profissão, a realidade é que as instituições estão a criar cada vez mais dificuldade. Ainda hoje estive a falar com uma colega, tem dois filhos menores, o marido tem um horário regular, é motorista, e ela não tem onde deixar os filhos. E já fez vários pedidos e a instituição está a recusar. Numa fase inicial ela fez trocas, já meteu atestados para colmatar isso, e agora o novo pedido, a instituição está novamente a recusar. A lei diz que a trabalhadora tem, os trabalhadores têm direito a um horário flexível, que seja justo ao apoio aos filhos menores. A realidade que nós temos é que as instituições não enquadram isso devidamente e criam e indeferem os pedidos, criando situações de absoluto desespero, como são as que nos chegam até nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Enfermeiro Carlos Barata. Eu não sei se algum dos senhores deputados tem mais questões a colocar. Se não, resta-nos agradecer o contributo. Se tiverem mais algum contributo, nós ainda estamos no início de recolher os contributos para este trabalho, para este relatório, como a Sra. Deputada Carla Rodrigues, que será a relatora, disse, todos os contributos são bem-vindos. Se nos quiserem fazer chegar, mesmo alguma consideração que façam a posteriori, enviem para a Comissão Parlamentar de Saúde. Como é evidente, só temos que agradecer, e nós vamos continuar a fazer audições, muitas audições, porque achamos que é fundamental que todos possam contribuir para um problema, como disseram e todos aqui presentes reiteraram, é um problema que nos diz respeito a todos, não é? Todos enquanto pessoas, enquanto país. Muito obrigada uma vez mais, e estamos ao dispor se quiserem enviar alguma coisa. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não se ausentem, porque já está, a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas já está à espera de entrar na sala.